que se chega, mais vale tarde que nunca. Mas a verdade é que parece que tudo o que anunciou aqui hoje, a pandemia começou ontem. Quer dizer, quando os empresários dizem que é preciso previsibilidade, é evidente que é preciso previsibilidade. Que é preciso que o governo aponte caminhos no sentido de apoiar as empresas, claro que é preciso. Mas não foi ontem que foi descoberta essa necessidade. Foi ao longo de todo este tempo. Mas a verdade é que o Sr. Ministro hoje chegou aqui ao debate porque não esteve presente no debate durante o período do Orçamento de Estado. E é bom que chegue cá hoje neste debate. No Orçamento de Estado, a economia não esteve presente, Sr. Ministro. O Sr. Ministro esteve presente fisicamente, mas a economia não esteve presente. E é bom que chegue cá hoje e venha para este debate com esta vontade. Eu ia dizer aqui no início do debate que mais vale tarde que nunca. Mas a verdade é que, Sr. Ministro, há muitas empresas para quem, quando o Governo chegar ou quando as medidas chegarem, já não chega a tempo. Mas mais vale tarde que nunca, é verdade. E, portanto, quando o Governo chega e chega com medidas que são positivas, que nós temos estado a reclamar ao longo de todo este tempo, é bom que o faça, mas vamos ainda ver como é que elas vão ser implementadas, porque a verdade é que o Governo, para anunciar, é sempre muito bom, mas depois para implementar é mais difícil. Este debate tem uma vantagem, Sr. Ministro. Permite-nos a nós todos demonstrar uma evidência. E a evidência é muito clara para todos, com exceção do Governo e do Partido Socialista. O Governo falhou, Sr. Ministro. O Governo falhou na preparação da resposta à pandemia na segunda fase. Isto tem sido uma discussão tida ao longo destes últimos tempos, destes últimos meses, e é verdade que o Governo falhou nessa resposta. O Governo falhou na resposta aos efeitos da pandemia na segunda fase. O Governo não estava preparado, nem preparou. O que o Governo fez durante esse tempo todo foi, durante o verão, todos se recordam, fazer um plano, pensar num plano, uma visão estratégica para o país, que é muito importante, não vou agora aqui discutir esse tema, não faz sentido discutir agora, é muito importante, mas quando é preciso tratar da economia, tratar do país, pensa-se na questão da visão estratégica. Claro que a visão estratégica hoje, para efeitos daquilo que é necessário fazer para as empresas, não é necessário. O que é necessário é atuar sobre as empresas, atuar sobre a economia e tomar decisões que apoiem as empresas. Para este Governo do Partido Socialista, quando se trata de preparação, prevenção, organização, antecipação, o Governo falha. O Governo falha, Sr. Ministro. Dissemos ao longo dos 9 meses da pandemia que o Governo teria condições para tomar decisões. O PSD disse-o ao longo deste tempo todo que o Governo podia tomar decisões, mas não fez. Fez de uma forma muito tímida. E agora acordou e pensou assim, bem, realmente há aqui um problema gravíssimo, há empresas a falir, há um processo muito grande de falência de empresas e precisamos de atuar. O que é que fez o Governo ao longo deste tempo todo? Não reagiu, ou melhor, só reagiu na fase inicial. Para ser sincero, 2-3 meses iniciais o Governo reagiu, a seguir não agiu. Quando o Governo tinha a obrigação de agir, não agiu, Sr. Ministro. Mas o Orçamento de Estado para 2021, pensávamos nós que era um orçamento para responder às empresas, não foi, como se percebeu. Portanto, o Governo assobiou para o lado, nesse período, assobiou para o lado esquerdo, Sr. Ministro, para o lado esquerdo para o seu lado esquerdo, e assobiou para o PCP e preferiu aprovar 1.000 milhões de euros de despesa no Orçamento de Estado adicional do que apoiar a economia. Sr. Ministro, a pergunta que lhe faço é muito simples. Porquê é que o Governo tem demonstrado uma enorme incapacidade ao longo deste tempo para apoiar a economia? Mas agora vem com medidas que são positivas, e falaremos sobre elas a seguir. Porquê é que o Sr. Ministro não preparou ao longo destes últimos 6 meses a resposta aos efeitos devastadores desta crise? Quando falamos com as empresas, o que nos diz o Sr. Ministro é muito diferente da narrativa que o Governo muitas vezes apresenta. Quando o Sr. Ministro aqui diz que precisamos de falar com as empresas, com as associações, que eles querem previsibilidade, o que eles nos dizem é que o apoio não chega à economia, não chega às empresas. Portanto, Sr. Ministro, a resposta que tem que dar é que como é que as empresas estão a desesperar por esse apoio e como é que o Sr. Ministro, ao longo deste tempo todo, não o fez e agora vem com essas medidas.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado de Economia e Transição Digital. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Eu começo por responder à sua, desculpe lá, à sua provocação inicial, que eu estive ausente do Orçamento de Estado. Eu queria recordar ao Sr. Deputado aquilo que proferi, o discurso que proferi no encerramento do debate na Generalidade do Orçamento de Estado. E disse o seguinte, disse em primeiro lugar que a resposta que tínhamos que dar à situação económica, o apoio que tínhamos que dar às empresas, não se encerrava no Orçamento de Estado. E que aquilo que distinguia esta crise de crises anteriores era que, pelo contrário, os governos não estão exclusivamente dependentes dos recursos nacionais para apoiar a economia, mas podem contar com recursos europeus. E todos estes programas que estamos agora a lançar, e recordo-lhe, Sr. Deputado, que lançámos ao longo deste ano, não foi só no início, 22 mil milhões de euros de apoio à economia, e dos quais 2.790 a fundo perdido. O programa Apoiar foi lançado no início de novembro. E aliás, já está a fazer pagamentos às empresas. Já fizemos, ontem já tínhamos feito 60 milhões de euros de pagamentos às empresas. Mas queria dizer-lhe sobretudo o seguinte. Primeiro, recordei nesse debate que a resposta à crise não se esgota no orçamento. Recordei também que, ao contrário do que o PSD sugeria, as respostas que as empresas precisam não eram, como os senhores sugeriram, reduções de impostos. As empresas em 2021 não vão pagar imposto. Todas elas vão ter grandes quebras de faturação, resultados negativos e, portanto, não é pela redução de impostos que lá se vai. É preciso mesmo apoios dirigidos às empresas e foi isso que, nessa altura, referi que havia lugar a fazer. Portanto, Sr. Deputado, o Governo chegou tarde. Olha, o Governo está aqui desde o início. O Governo sempre disse que havia várias fases de resposta à pandemia. O Governo sempre disse que não iríamos esgotar as munições no primeiro momento. O Governo sempre disse que haveria de haver alturas em que precisaríamos de reforçar e ajustar a nossa resposta, e é isso que temos estado a fazer ao longo de todo este tempo. Pelo menos agrada-me que o Sr. Deputado reconheça que as medidas que agora lançamos, diz o Sr. Deputado tarde, pelo menos são adequadas, é esse também, pelo que tenho verificado, a reação das associações empresariais, das confederações empresariais, relativamente a estas medidas. Queria também, finalmente, não deixarem passar em claro uma nota que o Sr. Deputado referiu, segundo a qual o Governo teria falhado na resposta à pandemia e na resposta aos efeitos da pandemia na área económica e na área do emprego. E queria-lhe recordar que a grande preocupação que todos os países têm é a de assegurar que os nossos serviços de saúde, em Portugal, como no resto da União Europeia, tenham a capacidade de receber os doentes que necessitam de cuidado e de atendimento. Aquilo que é necessário era assegurar que os nossos serviços de saúde não entrassem em ruptura, não tivessem que escolher entre quais doentes tratar. E passámos a segunda fase da pandemia sem precisamente ter entrado nessa ruptura, apesar de muita tensão e muito sacrifício por parte dos trabalhadores que dão a última resposta a esta crise, ultrapassámos isto. E, finalmente, que, mal ou bem, com esta crise de uma dimensão inédita na nossa história económica, conseguimos passar este momento, até aqui, com um impacto sobre o emprego que é menor do que aquele que atinge os demais países da União Europeia. Portanto, Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem direito à sua apreciação, a minha apreciação é que esta crise foi um teste muito intenso a todos os países e a todas as economias, a todas as empresas e que, apesar de tudo, temos estado a conseguir aguentar, graças à grande resiliência dos nossos trabalhadores, das nossas empresas e, em alguma medida, espero que também o reconheça, aos apoios que o Estado foi lançando para as empresas e o emprego, a aguentar esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do PSD e o Sr. Deputado Afonso Oliveira. Faz favor.
Sr. Ministro, eu reconheci, nós reconhecemos, o PSD reconhece que inicialmente há uma reação inicial do Governo. Na reação, o Governo foi bom. Foi bom, então, vamos lá ver. A reação, quando coloca o layoff, nós nessa matéria nunca dissemos mal. Agora, dois meses depois, não, mas temos que reconhecer, é verdade, sempre o dissemos, não era fácil de fazer diferente. Agora, a seguir, o Governo não fez bem. Teve 7 meses em que não fez rigorosamente nada. Quando o Sr. Ministro vem aqui dizer que tem 22 mil milhões de euros de apoio à economia, estamos a brincar, Sr. Ministro. Está a somar o quê? Crédito? O crédito é apoio à economia, é verdade, mas não é o Governo. O que está aqui na sua apresentação de ontem são 2,7 mil milhões de euros de apoio a fundo perdido. Não estamos a falar de 22 mil milhões de euros. Portanto, o que estamos aqui a falar é que, ao contrário do que diz o Governo, a OCDE diz, e claramente, que os efeitos na economia portuguesa, o Portugal está nos piores países onde os efeitos iam ser mais fortes. Portanto, aquilo que o Governo está a dizer não corresponde rigorosamente nada à verdade, nem corresponde àquilo que é a perspectiva de organizações internacionais. Ou seja, dou mais um exemplo e, para terminar, coloco-lhe uma questão muito direta. A questão das rendas, por exemplo. Rendas comerciais. Há uma proposta. Vamos ver lá a seguir como é que o Governo vai apresentar. Não sabemos. Foi apresentado ontem. Para 2020 não houve nenhuma proposta. O Governo não fez rigorosamente nada em relação às rendas comerciais durante 2020. nem o Governo nem o Partido Socialista. Sucessivamente chumbaram aqui no Parlamento várias propostas apresentadas. Portanto, o Governo não fez nada nessa matéria. Ainda bem que vem agora com uma medida para 2021. Para 2020 não tem nenhuma medida, que eu saiba. Se tiver, diga, por favor. Mas para 2021 vamos ver ainda, porque quando foi apresentado e a apresentar, o Governo é muito bom. Tenho que reconhecer que o Governo é muito bom a fazer PowerPoints e apresentações. Tratar das empresas, das pessoas e da economia é que me parece que tem muito a aprender ainda, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Por favor.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, obrigado pela sua questão. Mencionou as projeções da OCDE. As projeções da OCDE mais recentes destacam-se internacionalmente por serem completamente excêntricas relativamente àquele que é o consenso de todas as outras instituições internacionais. Há uma coisa em que a OCDE provavelmente está próxima da realidade, que são as projeções económicas para este ano. Como sabe, a OCDE dizia há uns meses atrás que Portugal ia ter uma quebra do PIB superior a 10%, agora já corrigiu e diz que vai ser de menos 8,4%. Relativamente ao próximo ano, a OCDE está a dizer que Portugal vai ter um crescimento muito abaixo daquilo que todas as outras instituições internacionais reconhecem. E, portanto, ouça, projeções não são factos. Factos são aquilo que aconteceu no terceiro trimestre à economia portuguesa, o quarto maior crescimento de toda a Europa e aquilo que neste momento ocorre ao nível do emprego e ao nível do crescimento da atividade económica. Perguntou o Sr. Deputado pelas rendas. Podemos falar sobre isso. Aquilo que propomos ao Parlamento é agora que seja feita a prorrogação dos contratos de arrendamento relativamente àquelas empresas que exercem atividades que estão encerradas por determinação administrativa. Relativamente às rendas de 2020, estamos a propor e criamos, isso não depende do Parlamento, um mecanismo de incentivo a que os senhorios, mediante um desconto que façam nas rendas em atraso, possam beneficiar de um pagamento imediato dessas rendas, facilitando o crédito a mais longo prazo aos inquilinos para poderem saldar essa sua dívida. A decisão que o Parlamento tomou foi de que as rendas começassem a ser pagas em janeiro de 2021 e nós estamos a propor que isso seja prorrogado, mas sobretudo que os senhorios possam chegar a acordo com os inquilinos no sentido de, mediante um pagamento imediato, reduzirem as suas rendas. Queria também dizer que a opção do Governo relativamente ao apoio às rendas comerciais é dar um apoio a fundo perdido aos inquilinos, porque nos parece sempre complicado interferir na gestão de contratos entre partes privadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda no tempo do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Ministro, é paradoxal que dia sim, dia não, o Governo bombardeie os portugueses com medidas de apoio à economia e ainda assim, segundo os dados da Comissão Europeia, Portugal seja um dos países que menos apoia a salvaguarda do emprego, a economia e a resposta à pandemia. Esse é um facto indesmentível. E tal resulta em 2020, Portugal está no penúltimo lugar a nível europeu e em 2021, em princípio, só haverá 4 países cujo apoio à economia será inferior ao caso português. Mas mais grave é que se poderia dizer, bom, Portugal não sofreu tanto com a crise e não sofrendo tanto com a crise não faz sentido mobilizar recursos do Estado para esse apoio. Ora, não é assim. Portugal é dos países que sofre mais com a crise. Se é um dos países que sofre mais com a crise e é um dos países que responde menos à crise, então não é preciso ser um douto matemático para pensar que, seja agora, seja no futuro, as nossas empresas têm a maior probabilidade de vir a falir, o desemprego tem a maior probabilidade de vir a escalar e, em princípio, o nosso tecido económico e social vai se ressentir de uma forma mais gravosa. Sr. Ministro, para além de apoiar menos, o Governo cria muitas dificuldades no acesso a esses apoios. É quase um processo kafkiano. Olha, vou-lhe dar 3 exemplos. Primeiro exemplo, agora diz que vem resolver com este novo pacote a questão do regime simplificado. Porquê é que não o fez à partida?
Bem.
Sr. Ministro, agora diz que quem está em layoff vai oferir a totalidade do salário. Porquê é que não o fez desde o princípio? Então os trabalhadores estiveram a perder salário sem que isso justificasse, tendo o governo condições para pagar esse salário? Os sócios de gerentes, idem, aspas, aspas. E, portanto, a questão que se coloca